teve tempo de perceber que haveria algo de errado ali acontecendo, mesmo porque os dois viveram juntos no mesmo apartamento por menos de 2 meses, cerca de 50 dias. Essa é a argumentação da defesa da Monique Medeiros, que ontem disse pela primeira vez que acredita que Jairo tenha sim matado o menino. E aí, o que ela explicou? Que nessa noite em que Henry morreu, ela estava dormindo muito pesado e ela disse que acredita ter sido dopada por Jairinho nesse dia. Então, ela não sabe o que aconteceu efetivamente naquele dia em que Henry morreu, só que ela agora diz que acredita que Jairinho tenha matado a criança enquanto ela estava nesse sono pesado aí, induzido por medicamentos, segundo ela própria. Já a defesa do Jairinho vai por um caminho completamente diferente. Diz que não houve crime nenhum, que a morte de Henry foi acidental e que toda essa narrativa que está nos autos do processo, que a gente conhece até agora, foi criada, foi forjada pelo pai do menino, Leniel Borel, que não estaria conformado com o fim do casamento dele com Monique, que, portanto, teria armado aí uma narrativa, uma história para incriminá-la, incriminar tanto ela quanto Jairinho, que era o companheiro dela após o fim desse casamento, né? Dizem os advogados do doutor Jairinho que o menino Henry teria sofrido um leve acidente de carro horas antes ali da morte, quando ele ainda estava com o pai, e que aí passou mal durante a noite. Foi quando Jairinho e Monique levaram ele para o hospital. No hospital, erros no atendimento teriam agravado essas lesões, levando à morte do pequeno Henrique, na época tinha menos de 4 anos. Essa é a versão aqui dos advogados do Jairinho, que dizem que Leniel usou, então se aproveitou dessa situação para usar contatos dele com amigos policiais e encomendar um laudo falso no IML, apontando agressões justamente para incriminar a ex-mulher e o companheiro dela à época. Os advogados de Jairinho, inclusive, mostram conversas de Leniel com a então diretora do IML. Essas conversas foram extraídas pela Polícia Civil, são provas legítimas que constam no processo, só que não fica claro exatamente qual foi o contexto dessa conversa, o que foi tratado, ou qual teria sido a participação da então diretora do IML nesse caso. Mas a defesa de Jairinho aponta aí essa conversa, esse diálogo, né, como uma prova dessa narrativa deles. É uma versão completamente diferente do que a gente vem acompanhando até aqui, né? E aí agora a gente deve ter finalmente uma resposta por parte do jurado, só que essa pode não ser também uma resposta definitiva, porque estamos ainda na primeira instância e é bem possível que haja recursos, né, que esse caso, sim, continue aí em caso de condenação, né? A gente está aguardando, deve ter essa resposta logo mais. Vai terminar agora a fala da defesa de Jairinho e aí os jurados vão votar. Ao contrário do que muita gente pensa, eles não se reúnem para votar. Eles têm que tomar essa decisão individualmente, são proibidos de votar. E estão todos esses 10 dias aqui no prédio do Tribunal de Justiça do Rio, presos aqui. Eles não podem sair também, nem ter contato com o mundo exterior. É um processo cansativo, Tânia, mas está acabando. Daqui a pouco vamos ter o desfecho dessa história, pelo menos por enquanto. Volto contigo.
É uma história muito chocante. Então, Diogo, assim que tiver o resultado, claro, né? Você volta aqui para trazer para gente o veredito aí dos jurados.
Estarei aqui até o fim.
Muito bom, bom trabalho. Diogo Bugalho acompanhando aí o júri sobre a morte do menino Henry Borel. De uma crueldade, o que aconteceu. Agora são 10 horas e 26 minutos.
CBN Noite Total.
Todo governante gosta de anunciar obras, mas olha o que o governo do estado nunca mostra. Bilhões investidos pelo governo Lula. Repasses diretos, financiamentos via BNDES, garantias para empréstimo e a renegociação da dívida de São Paulo, que eu mesmo conduzi como ministro da Fazenda, viabilizando essas obras. Mas isso eles não revelam. E tudo bem, porque a nossa parceria é com você, com o povo de São Paulo.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Vamos lá, prosseguimos com o nosso giro de destaques. E as articulações vão se intensificando em torno do nome de Márcio França para ser vice na chapa encabeçada por Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo. Bruna Barbosa.
O nome de Márcio França tem ganhado cada vez mais força interna para ocupar a vice de Fernando Haddad do PT na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. A expectativa é de que a chapa seja divulgada ainda em junho, antes do período de convenções.
Bom, e permanece incerta a situação no Rio de Janeiro para o mandato tampão, né? Que vai substituir Cláudio Castro até as eleições. O Pedro Bonenberg nos atualiza sobre esse assunto.
A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a inelegibilidade de Cláudio Castro, mas rejeitar a cassação dele, fortaleceu a tese de que a sucessão no governo do Rio deverá ocorrer por meio de uma eleição indireta. Nesse caso, os 70 deputados do Rio votariam um novo nome. A conclusão do TSE volta a pressionar o Supremo para decidir sobre o caso, que está paralisado por um pedido de vista do ministro Flávio Dino.
É, tá lá no Supremo. Enquanto isso, o tempo vai passando, daqui a pouco já vai ser a eleição propriamente dita. Talvez seja essa a ideia, né? A Anvisa determinou o recolhimento de um lote de água da marca Cristal devido à contaminação por bactéria. Ana Carolina Tomé.
A Anvisa mandou recolher um lote específico da água mineral sem gás da marca Cristal após detectar a presença de uma bactéria. O DF concentra mais de 60% das 374 mil garrafas contaminadas. Os consumidores que possuem unidades do lote afetado não devem consumir o produto e podem entrar em contato com a Abrasal para orientações sobre substituição ou reembolso. Segundo o especialista, a bactéria encontrada na água afeta mais pacientes vulneráveis.
Eita, às vezes a gente toma água mineral achando que tá mais segura do que a água do filtro. Tem aquele filtrinho, sabe? Que você pega a água da torneira e põe, aí ele filtra, aquele de barro. Pois é, o meu tá mais seguro do que esse. Bom, mais um caso escabroso. A polícia de Santa Catarina prendeu uma mulher de 37 anos. Ela se fingia ser criança e conseguiu viver por mais de um ano como filha adotiva em uma família em Joinville. João Gabriel.
A pesquisa analisou...
Não temos essa agora. Os preparativos para a Copa do Mundo, Pedro Bonenberger.
De olho nos jogos da Copa do Mundo, torcedores estão recorrendo à antena digital para evitar spoilers provocados pelo atraso das transmissões pela internet. A tecnologia oferece o menor delay entre as opções disponíveis para acompanhar as partidas. Em meio aos preparativos para o Mundial, a TV Globo lançou uma campanha para ampliar o acesso aos aparelhos.
Agora sim, o destaque do Gabriel Moraes, um levantamento inédito realizado pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, apontou contaminação por mercúrio entre povos indígenas no Oiapoque, que é no Amapá. Gabriel Moraes.
A pesquisa analisou 190 amostras de cabelo de indígenas das etnias Caripuna, Palicur, Galibi Maruorno e Galibi Kalina. Os resultados revelaram que metade dos participantes apresentou níveis iguais ou superiores a 6 miligramas de mercúrio por quilo, índice considerado elevado pela Organização Mundial da Saúde.
Esses os destaques dos nossos repórteres, agora 10 horas e 32 minutos.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026, a defesa de Daniel Vorcaro apresentou uma nova proposta de delação premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. O documento foi apresentado em uma reunião realizada na segunda-feira e recebeu complementos nesta terça. O objetivo é obter do dono do Banco Master uma reparação de 60 bilhões de reais como condição para a assinatura do acordo. A PF também busca informações detalhadas sobre movimentações financeiras e patrimônio oculto. Integrantes do governo federal trabalham para viabilizar um encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G7, que será realizada entre os dias 15 e 17 de junho, na França. Caso a reunião aconteça, Lula deve abordar a política tarifária adotada por Washington e buscar o fortalecimento das relações comerciais entre os dois países. As informações são do blog da jornalista Ana Flor, da Globo News. A pesquisadora Tatiana Sampaio afirmou que um estudo sobre a polilaminina está prestes a ser publicado. A proteína busca estimular a regeneração de nervos lesionados. A pesquisa ainda será avaliada e revisada por outros especialistas. A declaração dada em entrevista à agência de notícias Reuters ocorre em meio ao interesse pelo tratamento experimental para lesões na medula espinhal, que ainda passa por testes para comprovar a sua segurança e eficácia. Horário de Brasília, 10h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves.
Todo governante gosta de anunciar obras. Mas olha o que o governo do estado nunca mostra. Bilhões investidos pelo governo Lula. Repasses diretos, financiamentos via BNDES, garantias para empréstimo e a renegociação da dívida de São Paulo, que eu mesmo conduzi como ministro da Fazenda, viabilizando essas obras. Mas isso eles não revelam. E tudo bem, porque a nossa parceria é com você, com o povo de São Paulo.
Acréscimos.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
Rafael Prates. Oi, Prates. Boa noite.
Tudo bem, Tânia? Boa noite, ouvintes da CBN.
Bom, podemos ter novidades na seleção, no amistoso contra o Egito, no sábado?
Sim, pelo treinamento de hoje, né, Tânia? Foi um treinamento aberto na parte da tarde, horário aqui de Brasília, né? E a seleção brasileira está em Nova Jersey, o jogo no sábado é em Cleveland, então até sexta-feira a seleção brasileira fica em Nova Jersey para depois seguir para Cleveland na sexta-feira, depois do último treinamento, na véspera do jogo de sábado contra o Egito, às 19 horas, horário de Brasília. Tânia, a seleção brasileira hoje treinou, o técnico Carlo Ancelotti colocou uma formação assim que tem novidades, se a gente imaginar que esse pode ser o time do sábado contra o Egito. Por que teu treinamento agora ganha muita importância, Tânia? Porque teu treinamento pode ou evidenciar, ou esboçar, ou mostrar um caminho do time que vai estrear na Copa do Mundo contra Marrocos, dia 13 de junho, no próximo sábado, no outro final de semana, né? Então a seleção brasileira hoje que foi colocada em campo, ou foi observada pelo técnico Carlo Ancelotti, tem algumas novidades em relação à seleção que começou contra o Panamá, domingo no Maracanã. A defesa, Tânia, com dois jogadores que serão titulares na Copa do Mundo. Os dois zagueiros que não atuaram no domingo, jogaram a final da Liga dos Campeões no sábado, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Até aí nenhuma grande novidade. A gente já imaginava e projetava uma seleção brasileira, né, com o Alisson no gol, o Wesley, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Então os dois zagueiros voltam, que são titulares da seleção para começar a Copa do Mundo. A primeira novidade, Tânia, a lateral esquerda. Sai o Alexandro e treinou o Douglas Santos como titular. Douglas Santos tem jogado melhor, está no momento melhor com o Alexandre, que não estava bem no Flamengo. Então, Douglas Santos pode ser titular no sábado contra o Egito. Então, uma novidade na lateral esquerda da seleção brasileira, pensando no amistoso de sábado, o último antes da Copa do Mundo. Meio de campo, Tânia. Casemiro e Bruno Guimarães, mantidos. Foram titulares contra o Panamá, treinaram hoje no time titular também, nesse treinamento da quarta-feira em Nova Jersey. Outra novidade, Lucas Paquetá. Então, uma novidade que seria no meio campo, é um meio campista entrando no time para um atacante sair. Contra o Panamá, Matheus Cunha jogou por um lado, Luiz Henrique do outro, a dupla Vinícius Júnior e Rafinha mais à frente. Hoje, Paquetá entra no time. Na frente, outra novidade. Vinícius Júnior e Rafinha mantidos e um centroavante. Entrou o Igor Thiago. Então, a seleção brasileira hoje teve novidades na seleção, no time que treinou, né, o time considerado titular. Tem ainda mais dois treinamentos, quinta e sexta-feira. Mas se o time de hoje, Tânia, for o time de sábado, Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Igor Thiago e Rafinha. O Rayan depois treinou um pouquinho no time considerado titular, enfim, outros jogadores foram observados, mas as principais mudanças foram essas. Talvez aí o Ancelotti já pensando em mexer na equipe sábado contra o Egito, que o time que começar no sábado, Tânia, e se não for mal, obviamente no sábado, deve ser o time da Copa do Mundo para começar no próximo sábado, dia 13, contra Marrocos, aí sim valendo o jogo pro Copa do Mundo, Tânia.
É, porque vai dar uma semana certinho, né?
Exatamente, é isso aí.
E aí, você acha que você tá botando fé nesse time? Você acha que pelo menos o Egito vai ser fácil?
O jogo não vai ser fácil não, Tânia. Não. O jogo é complicado no sábado, acho que é um teste interessante pra seleção brasileira. O Egito é uma seleção melhor que o Panamá, que o Brasil jogou no domingo passado. Mas além do que o Egito pode oferecer, essas mudanças chamam a atenção. O Ancelotti, me parece que nesse momento, isso aí também pesa uma pré-copa muito ruim que a seleção brasileira disputou. A seleção não tem muita coisa para se apegar como algo muito seguro para seguir. O que o Ancelotti tem pensado, me parece, antes da Copa do Mundo? Quem treinar bem ou quem jogar bem e me chamar a atenção, pode virar titular. Aquela história de time fechado 15 dias antes, 20 dias antes, não tem isso na seleção brasileira, não. Então, quem foi bem no domingo, Paquetá entrou bem, pode jogar no sábado. Igor Thiago entrou bem, pode jogar no sábado. Douglas Santos melhor que o Alexandro, pode jogar no sábado. Me parece que isso talvez seja aí algum caminho pro Brasil se apegar para começar a Copa do Mundo. Quem jogar bem no amistoso, pode ganhar alguns pontinhos na seleção brasileira para virar titular. Esse time de hoje já é uma amostra disso, com Douglas Santos, Paquetá e Igor Thiago titulares, saindo o Matheus Cunha, saindo o Luiz Henrique e também saindo o Alexandre na lateral esquerda do Brasil, viu, Tânia?
Muito bom, hein, Prates? Vocês do esporte têm que aproveitar essa próxima semana para dar uma descansada, para pegar um fôlego.
É, vai precisar.
Né?
Vai.
Essa semana tá tranquila, né?
Essa ainda está. Sábado tem amistoso, mas tem o sábado só.
Aí semana que vem, molezinha.
Aí já é outra história.
Por quê? Uma outra história.
Quinta-feira começa a Copa, dia 11.
Ah, é verdade.
Daqui a exatamente 8 dias. E o Brasil estreia daqui a 10 dias.
Vocês têm que descansar antes disso. Você vai folgar agora no feriado?
Não, eu folgo apenas amanhã, que é o Guilherme Pradella que estará nos acréscimos.
Ah, então amanhã vai ser de Guilherme para Guilherme, amanhã porque amanhã vai ser o Guilherme Muniz.
Ah, é o Muniz?
É.
Aí você só volta segunda-feira, Tânia?
Só.
Oh, que beleza, hein, Tânia Morales? Depois você me manda aquele e-mail para explicar o que eu posso fazer também.
Não, isso aí é que eu trabalhei já nos
tá certo,
dois anteriores, tá bom, né?
É isso, tá ótimo.
Muito bom, então boa folga para nós, Prates, amanhã.
Para nós, Tânia. Sexta-feira eu volto, mas aí boa folga para você até segunda-feira.
Então tá, nos falaremos.
E quinta-feira começa a Copa, hein? Dia 11, hein, Tânia Morales? Marque aí, hein?
Marque aí, na dia agenda. 11. Dia 11 começa a Copa do Mundo.
Brasil! Dia 13 Brasil. Tem Brasil e Marrocos.
E o Brasil
7 da noite.
Joga no sábado e nós vamos transmitir, né? Claro.
Isso, vamos. CBN para todo o Brasil, aplicativos, sites e afins.
Muito bom, Rafael Prates. Vamos pegar fôlego até lá.
Vamos
lá. Valeu. Beijo,
valeu,
boa
Tânia.
Folga.
Beijo, boa noite.
Valeu. Rafael Prates aqui nos atualizando no Esquenta da Copa. Agora são 10h41.
CBN Noite Total.
A edição deste ano da Casa Cor, maior evento de arquitetura das Américas, traz experiências sensoriais e pessoais dos profissionais em 70 projetos de casas e espaços de convivência. Logo mais, traremos a reportagem da Karen Lemos sobre a Casa Cor. Nós temos agora a reportagem do Luiz Del Boni.
Uma nutricionista de 35 anos sofreu uma tentativa de estupro por um estranho que invadiu o apartamento dela em um condomínio residencial de Barueri, na Grande São Paulo. Ela reagiu e conseguiu impedir o ataque após 20 minutos de luta corporal e aplicar um mata-leão no criminoso. Toda a ação do criminoso para entrar no apartamento foi registrada por câmeras de segurança. O caso aconteceu no último dia 23. As imagens mostram Wellington de Oliveira Santos, de 37 anos, entrando no condomínio ao aproveitar a saída de um morador. O acesso é controlado por reconhecimento facial. Na sequência, o homem passa por baixo da catraca da recepção, sem ser percebido pelos funcionários, e segue para os elevadores. Pouco depois, aparece chegando ao 18º andar, onde mora a nutricionista. A vítima, Jéssica Soares, de 35 anos, dormia quando percebeu a presença do suspeito dentro do imóvel. Wellington teria feito menção de estar armado e passou a agredir Jéssica, que reagiu e por cerca de 20 minutos esteve em luta corporal. Jéssica Soares falou sobre o caso nas redes sociais.
É muito doloroso saber que nós mulheres, muitas vezes, a gente não está segura nem dentro da nossa própria casa. Por isso eu queria muito pedir para vocês aqui que redobrem a atenção e aprendam a se defender. Isso salvou minha vida. Eu consegui reagir, que me traz um pouco mais de paz nesse momento, é saber que ele está preso, que ele não conseguiu fazer nada pior.
O homem foi preso em flagrante por tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio. Na manhã do crime, Jéssica estava sozinha no apartamento. O namorado havia saído para participar de um evento escolar da filha. Como ele não tinha as chaves do imóvel e pretendia retornar depois, deixou a porta apenas encostada. Jéssica disse que o estuprador dizia que a acompanhava há um tempo, mas ela disse nunca tê-lo visto antes. A defesa da nutricionista estuda acionar a justiça contra o condomínio por graves falhas de segurança que permitiram a entrada livre do criminoso no local. De São Paulo, Luiz Del Boni.
Ó, a importância da defesa pessoal, né? Ela conseguiu ali reagir ao estuprador, coisa muito difícil. Que bom. E fica aí o alerta, né? Para que a gente, mulheres, para que nós fiquemos... criemos as nossas estratégias de defesa.
CBN Noite Total.
Bom, sobre mais essa taxação dos Estados Unidos, depois de ontem, 25%, hoje nova taxação que os Estados Unidos anunciaram para 60 países, entre eles para o Brasil. O presidente Lula reagiu, afirmou que o Brasil não vai abaixar a cabeça diante das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Em uma reunião ministerial, o presidente disse ter sido surpreendido pela medida do governo americano. Lula anunciou ainda que vai enviar uma carta a Donald Trump.
O presidente Lula subiu o tom contra os Estados Unidos ao dizer que não aceita o tratamento dado ao Brasil com o novo tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump e avisou que não vai baixar a cabeça e vai mandar uma carta ao presidente norte-americano. Durante reunião ministerial nesta quarta no Planalto, o presidente se mostrou indignado com a forma como a sanção foi comunicada. Ele revelou que foi pego de surpresa com a imposição de tarifas baseadas no que chamou de inverdades, uma vez que não havia terminado o prazo acordado no encontro que teve com Trump no mês passado, no qual entregou documentos que rebatiam as justificativas do governo americano e reclamou que se alguém tivesse que aplicar taxas para equilibrar a balança, deveria ser o Brasil. Lula também criticou o secretário de Estado americano Marco Rubio, que, segundo ele, não gosta do Brasil e é um latino-americano frustrado. O presidente afirmou que o Brasil é dono do próprio nariz, soberano e que não vai mais aceitar a política do vira-lata nem admitir ser tratado como uma republiqueta, ao também mencionar a exploração das terras raras, que é um dos pontos de interesses dos Estados Unidos.
A nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Sem citar nominalmente o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, Lula ressaltou ser triste o fato de brasileiros fomentarem a essa briga, pensando em prejudicar uma candidatura à presidência, e voltou a chamá-lo de imbecil, classificando como traição à pátria o comportamento de um grupo de responsáveis que tentam trair o Brasil com interesses mesquinhos e rasteiros. O presidente orientou os ministros a alinharem o discurso antes das eleições contra a nova ofensiva e exigiu que a equipe não tenha medo das ameaças.
Vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso, tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria. Alguém que é capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos deles.
Lula também declarou que o país não vai ficar chorando. Segundo ele, se os Estados Unidos não quiserem comprar os produtos brasileiros, o governo vai procurar novos parceiros comerciais e vender para quem quiser comprar. Além da carta a Donald Trump, Lula afirmou que vai escrever artigos na imprensa internacional para mostrar que eles estão errados e induzindo o mundo a uma violência desnecessária. O presidente destacou que não quer guerra nem com os Estados Unidos nem com a China. Mandou um recado direto afirmando que Donald Trump não é o imperador do mundo e que vai denunciar o que chamou de desmonte das instituições internacionais e cobrar o fortalecimento do multilateralismo e da democracia na cúpula do G7. De Brasília, Rani Veloso.
O Ministério Público e o Tribunal de Contas foram acionados para investigar um contrato de R$5 milhões entre o governo do Distrito Federal e uma empresa que é ligada à produtora do filme Dark Horse. Olha como tudo vai convergindo para o mesmo caminho que chega no filme Dark Horse, por meio de dinheiro público. O longa conta parte da trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Felipe Igreja.
O deputado distrital Chico Vigilante pediu que o Ministério Público do DF e o Tribunal de Contas investiguem um contrato do Instituto Conhecer Brasil, comandado por Karina Gomes, apontada como produtora do filme Dark Horse com o governo do Distrito Federal. Os termos foram assinados ainda em 2023, durante a gestão de Ibanez Rocha, no valor inicial de R$4 milhões. Depois, houve um aditivo de mais de R$1 milhão no contrato, totalizando R$5 milhões. Os termos foram firmados para a implementação de laboratórios de inovação em escolas públicas do DF. A ONG de Karina Gomes, apontada como produtora do filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo na última segunda-feira, por suspeita de desvio de recursos de um contrato fechado com a Prefeitura Paulista. No caso de São Paulo, o acordo era para a implementação de Wi-Fi gratuito em regiões carentes. O deputado distrital Chico Vigilante defende que o contrato daqui também seja investigado. Segundo Chico Vigilante, o termo foi assinado com a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, fundação criada para financiar pesquisas e não pode ser usada para o fornecimento de equipamentos e montagem de laboratórios em salas de aula. O parlamentar cobra uma prestação de contas sobre os serviços que foram efetivamente prestados pela ONG.
Não tem nada de pesquisa, fugiu completamente a finalidade da FAP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa. Portanto, negócio mal feito. O Ministério Público do Distrito Federal coloca, inclusive, o GAECO nessas investigações. O GAECO é um grupo especializado do Ministério Público, porque tem cheiro de maracutaia, é desvio de recurso público que tem que ser apurado. O Tribunal de Contas também tem que fazer essa apuração.
Dados do próprio site da FAAP-DF mostram que até dezembro de 2024, o Instituto Conhecer Brasil já havia recebido R$4 milhões, enquanto a prestação de contas do projeto ainda estava em execução. A reportagem CBN procurou o Instituto, mas não obteve resposta. Já a Secretaria de Educação diz que houve um processo seletivo para a escolha da entidade que iria tocar o projeto. A pasta disse que a implementação do programa em 16 unidades escolares teve início em 2024 e que houve parecer jurídico favorável ao aditivo do contrato e que a parceria terminou em 23 de dezembro de 2025, após a conclusão das atividades previstas no âmbito do Programa de Educação Criativa e Transformação Digital. De Brasília, Felipe Igreja.
É, as coisas vão aparecendo, né? É um escoadouro de dinheiro para essa que é a produtora do filme Dark Horse. Só que não diretamente para a produtora do filme, né? Que é a GoUp, mas para essa ONG. E essa mesma pessoa, que chama Karina, ela tem um monte de outras empresas. E é um caso também a ser investigado, viu? Porque é muito estranho. Ela veio da Brasilândia, ela continua tendo a casa dela lá na Brasilândia. Inclusive, estava lendo as reportagens sobre ela, né? Que agora as coisas vão vindo à tona, as investigações vão acontecendo, né? A mídia também vai atrás. Ela chegou até a pleitear um programa habitacional, deve ser o Minha Casa Minha Vida, enfim. Como é que ela virou dona de uma série de empresas, né? É uma ascensão meteórica. Bom, isso é um fato, é uma ascensão meteórica. Será que tudo no nome dela, mas será também que ela não é laranja? Será que ela é dona mesmo de tudo? Essas questões todas precisam ser investigadas. É, até porque não se trata exclusivamente de uma pessoa que por meritocracia tenha galgado socialmente. Nós estamos falando de dinheiro público, né? Acessos ao governo do estado aqui, ó, governo do Distrito Federal, Prefeitura de São Paulo, emendas parlamentares também que vão abastecer essas ONGs ou diretamente empresas dela. Né? Então, sinal de alerta aí, alguma coisa estranha está acontecendo. Dinheiro do Vurcaro, que vai para o mesmo fundo, para onde ela manda o dinheiro também, que vai lá no final das contas para os Estados Unidos. Então, tá estranho. O caso aqui parece ser um pouco mais sério do que já parecia ser, né? As investigações vão avançando e as investigações vão avançando. Você vê, no começo era na Polícia Federal, porque começou com a questão do Vurcaro, da conversa do Flávio Bolsonaro com o Vurcaro pedindo dinheiro. Aí a Polícia Federal está investigando. Aí agora começa a entender que a ONG, a produtora, tem várias conexões. Aí em São Paulo tem uma investigação específica em São Paulo sobre o repasse de dinheiro da Prefeitura da capital paulista para a ONG dessa mesma produtora. Agora tem também no Distrito Federal investigação. Então a coisa vai se ampliando. O negócio tende a crescer na medida em que forem aparecendo aí as irregularidades. O nome de Márcio França tem ganhado força para ocupar a vaga de vice na chapa de Fernando Haddad, do PT, na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Apesar da preferência que foi sinalizada pelo presidente Lula, a definição ainda depende de um acordo com líderes do PSB, que defendem a candidatura do ex-ministro, né, o Márcio França, ao Senado, em vez dele sair de vice do Fernando Haddad. Bruna Barbosa.
Uma nova reunião entre o ex-ministro Márcio França, o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e o presidente Lula é esperada para os próximos dias para tentar bater o martelo sobre a vaga de vice na chapa petista ao Palácio dos Bandeirantes. França e Lula já trataram do tema na semana passada e o combinado foi que o ex-ministro avaliaria os cenários antes de uma definição final. Nos bastidores, a avaliação de aliados é de que França se tornou o nome mais forte para compor a chapa. No entanto, o principal fator em jogo é a disposição do PSB em abrir mão de uma candidatura própria ao Senado. Segundo a apuração da CBN, dirigentes do partido avaliam que o ex-governador teria condições de ajudar Haddad a ampliar o diálogo com o eleitorado de centro e fortalecer a campanha ao governo. Ao mesmo tempo, há receio de perder espaço na disputa ao Senado. Em caso de derrota da chapa petista, o cenário apontado pelas pesquisas de intenção de voto, o partido ficaria sem representação em uma das principais disputas majoritárias do país. A expectativa é de que a definição aconteça até a segunda quinzena de junho. Entre os argumentos apresentados por aliados estão o bom trânsito político de França com prefeitos, deputados e vereadores, além da proximidade com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Também pesa o fato dele já ter governado São Paulo entre abril de 2018 e janeiro de 2019, após a renúncia de Alckmin para disputar a presidência da República. Embora interlocutores da campanha reconheçam que uma mulher na vice seria vista com bons olhos por parte do eleitorado, a avaliação predominante é de que a ex-ministra Simone Tebet teria maior potencial eleitoral em uma disputa ao Senado. Uma ala do PT também avalia que uma eventual escolha de Tebet para vice poderia abrir espaço para questionamentos da campanha adversária. Nos bastidores, dirigentes lembram que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi alvo de críticas em 2022 por não ter trajetória política construída em São Paulo. A ex-ministra, por sua vez, nasceu em Mato Grosso do Sul, argumento que poderia ser explorado num debate eleitoral. De São Paulo, Bruna Barbosa.
É, o Márcio França, ele mesmo prefere ir pro Senado, né? Se candidatar ao Senado, porque vai ser muito difícil Fernando Haddad vencer do Tarcísio em São Paulo. O Tarcísio aí é franco favorito nas eleições em São Paulo, né? O Fernando Haddad, ele mesmo resistiu, mas aí atendeu a um pedido diretamente do presidente Lula para se candidatar, até porque precisa de um bom palanque em São Paulo para o Lula, né? Para a campanha do Lula à presidência da República. Então, Fernando Haddad se candidatou nesse projeto, né? A pedido do próprio Lula. E claro, vai para a disputa, vai para ganhar, mas vai ser uma pedreira, vai ser muito difícil mesmo vencer aí o Tarcísio em São Paulo. E aí o Márcio França, como vice, né, ele certamente preferia uma vaga aí para o Senado. Mas não é tão simples, são poucas as vagas disponíveis para disputar o Senado, precisa ver como é que os partidos envolvidos nessa frente vão se articular, quais os principais nomes, enfim. É sempre uma matemática que se forma aí nesse momento ainda de pré-campanha, né? Ainda não estão oficializados os nomes dos candidatos, nem para o Senado, nem para governo, nem para a presidência da República, embora a gente já esteja aí a todo vapor praticamente, né? Em plena campanha eleitoral, na prática a campanha ainda não começou, os nomes ainda não foram oficialmente lançados. Agora no horário de Brasília, 11 horas.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou hoje uma resolução que limita os poderes do presidente Donald Trump e busca encerrar a guerra contra o Irã. O texto foi aprovado com o voto de 4 republicanos. A resolução ainda precisa ser aprovada pelo Senado e não depende da sanção do Trump. Na prática, o Congresso quer impedir que Trump volte a atacar o Irã sem autorização dos parlamentares. Uma pesquisa Ipsos IPEC divulgada hoje aponta o ex-ministro Ciro Gomes, do PSDB, na liderança da corrida pelo governo do Ceará. Segundo o levantamento, Tucano tem 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada. O governador Eumano de Freitas, do PT e pré-candidato à reeleição, aparece com 33%. A Ipsos IPEC ouviu 800 eleitores entre os dias 28 de maio e 1º de junho. A margem de erro de 3 pontos percentuais com um nível de confiança de 95%. O Google anunciou um plano para reduzir o impacto sobre a água usado no resfriamento de data centers, incluindo os que operam com inteligência artificial. O plano é dividido em 5 etapas. A primeira prevê repor mais água do que a consumida no resfriamento dos equipamentos até 2030, ao menos nos Estados Unidos. Para atingir essa meta, a empresa afirmou que vai ampliar o número de projetos voltados à gestão da água nas regiões onde ficam os aparelhos e nas bacias hidrográficas próximas. Segundo o Google, a expansão desses projetos envolve um investimento de 17 milhões de dólares. No horário de Brasília, agora 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos à última hora do CBN Noite Total desta quarta-feira, com Karina Almeida na produção, de volta das férias, e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos lá, hein, uma quarta-feira com cara de sexta, porque amanhã é feriado. Eu vou folgar. Henrique Dias vai folgar. Vai folgar quinta e sexta? Só quinta, sexta você tá de volta. Karina Almeida vai segurar as pontas aqui no programa. Quem vai apresentar é o Guilherme Muniz, que vai apresentar diretamente do estúdio de Brasília. Né, Karina? Ó, sim, vai ser chique o negócio aqui nesse feriadão lá com o Ari, né? Na mesa. A menos que o Ari vai folgar. Não sabemos, né? Mas o operador de Brasília nesse horário é o Ari. E é isso, então, e aí só vamos voltar na segunda-feira. O Ari deu o ar da graça, vai estar de plantão, Ari? Sim, de plantão. Então cuida bem aí do Guilherme Muniz, hein? Vai ser daí de Brasília, o CBN Noite Total, neste feriadão. E aí eu vou, ó, folgar. Ai, que coisa boa, né, gente? Enfim. Bom, no Repórter CBN já tinha lá uma notinha, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que aconteceu hoje lá nos Estados Unidos, que mostra já uma perda de influência política do Donald Trump no próprio partido dele, que é o Partido Republicano. Porque alguns parlamentares do Partido Republicano já estão compondo com os democratas para impor algumas derrotas ao Donald Trump, sobretudo aqui no caso, para tentar conter os ímpetos belicistas do Donald Trump, para acabar com a guerra contra o Irã, porque essa guerra contra o Irã está afundando a popularidade do Trump nos Estados Unidos. E aí o partido dele fica muito preocupado, porque vai ter eleição agora em novembro, eleições legislativas. E se a popularidade do Trump continuar do jeito que está, o Partido Republicano, que hoje está em maioria, vai ficar em minoria e os democratas vão ficar em maioria. E isso é muito ruim, né, para o partido em si e para o governo Donald Trump, porque agora ele está nadando de braçada, né? Ele tem maioria no legislativo. Se em novembro ele perder essa maioria, vai ter problemas, né? Então alguma coisa precisa acontecer para conter essa guerra, porque o grande problema ali é a guerra que os Estados Unidos se meteram contra o Irã. Acharam que seria fácil, acharam que seria como aconteceu com a Venezuela, que chegou lá, entrou, tá, pegou o Maduro, levou o Maduro, prendeu o Maduro, resolveu, no dia seguinte estava tudo certo. Assim, tudo certo, assim, né? Vida que segue. E o Maduro continua lá preso e os Estados Unidos estão ali se infiltrando na Venezuela para tirar proveito econômico do petróleo. Bom, contra o Irã, a ideia era mais ou menos a mesma coisa. Ah, vamos lá. Por quê? Porque o governo israelense tinha dito por Trump que era uma oportunidade incrível de matar o Ayatollah Ali Khamenei, que tinha ali uma oportunidade. E de fato aconteceu. Eles bombardearam e mataram o Ayatollah, né? Nem precisaram sequestrá-lo, como foi no caso do Maduro. Mas isso não resolveu o problema, porque o governo do Irã é muito mais complexo e a guerra persiste. E o Irã teve uma sacada estratégica, que foi fazer o uso econômico ali do canal no Estreito de Hormuz, a passagem dos navios com petróleo, e isso deixou os Estados Unidos encalacrados. Os Estados Unidos não conseguem sair dessa guerra. Isso está derrubando a popularidade do Donald Trump. A gente fala aqui do Donald Trump, né, como se o Donald Trump tivesse assim, nossa, fosse um governante respeitadíssimo no seu próprio país. Não é, não é. A popularidade dele está no pé. Então, o que aconteceu hoje? A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução que limita os poderes do presidente Trump com a intenção de encerrar a guerra contra o Irã. Esse texto foi aprovado por 215 votos contra 208. E só foi possível porque 4 republicanos se juntaram aos democratas e votaram a favor dessa medida. Agora tem uma outra etapa, né? Essa resolução ainda precisa ser aprovada no Senado. É, e lá no Senado o Trump também tem maioria, então no Senado também precisa ter senadores republicanos que votem junto com os democratas. E se passar no Senado, aí não vai para a sanção do Trump. Aí o Trump precisa cumprir a determinação do Congresso, né, e terminar a guerra. Na verdade, ele ainda pode recorrer à justiça. E já diz que recorrerá à justiça caso passe no Congresso uma decisão que o obrigue a encerrar a guerra contra o Irã. Então, seja lá como for, isso vai mostrando uma fragilidade política interna, né, do Donald Trump, junto ao eleitorado e, por consequência, junto ao seu próprio partido, que é o Partido Republicano. Vamos falar sobre a situação no Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro continua naquele impasse, né? A gente tem um governador tampão, que é o presidente do Tribunal de Justiça, e ainda não ficou decidido qual será o caminho para a escolha do governador, efetivamente. Se vai ser por uma eleição direta ou por uma eleição indireta, para o governador tampão. Agora está parado essa decisão lá no Supremo Tribunal Federal. E o tempo vai passando, né? Parece que, com o passar do tempo, a ideia seja justamente essa, né? Parece. Fazer com que fique lá o presidente do TJ até que chegue efetivamente o dia das eleições, que vão escolher o presidente, o governador do Rio de Janeiro para o próximo mandato, né? Mas continua esse impasse. A decisão do TSE de manter a inelegibilidade de Cláudio Castro, mas rejeitar a cassação dele, fortalece a tese de que a sucessão no governo do Rio, por esse período tampão, deverá ocorrer por meio de uma eleição indireta, que seria ali na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É, essa conclusão do TSE volta a pressionar o Supremo para decidir sobre o caso, que por enquanto, lá no Supremo, o caso está estacionado. Foi pedido vistas e não se fala mais no assunto por enquanto. Pedro Bonenberger.
Uma eleição indireta para eleger o governador tampão do Rio de Janeiro ganhou força após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a inelegibilidade de Cláudio Castro. Em sessão na terça-feira, os ministros rejeitaram um recurso protocolado pelo Ministério Público para declarar a cassação do diploma do ex-governador. A avaliação, na prática, abre caminho para que o Supremo Tribunal Federal volte a discutir o futuro da sucessão no governo fluminense. O julgamento no STF está parado desde o dia 9 de abril, após um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Ele afirmou que a Justiça Eleitoral precisava esclarecer se houve a cassação do diploma de Castro, mesmo com a sentença sendo confirmada após a renúncia do político. Como o TSE afastou essa hipótese, perde força o argumento que sustentava a convocação de uma eleição direta. Agora ganha destaque a possibilidade de eleição indireta, como explica o advogado e doutor em Direito Eleitoral, Ari Jorge Nogueira.
O TSE efetivamente não cassou o mandato do governador. Dado que ele não cassou, afasta-se a aplicação das regras do 224 do Código Eleitoral para eleições suplementares. Então, assim, eleição suplementar agora é juridicamente incabível. Então a gente está nessa situação. Juridicamente, tudo se encaminha para uma eleição indireta.
Caso o Supremo valide a interpretação de que a vacância provocada pela renúncia de Castro deve ser preenchida por eleição indireta, caberá à Assembleia Legislativa escolher o governador que comandará o Estado até o final do mandato. Atualmente já é considerada impossível a realização de uma eleição direta suplementar para o governo do Estado, em meio à organização das eleições de outubro. Apesar da decisão do TSE, Flávio Dino não é obrigado a liberar o processo imediatamente. O prazo de 90 dias do pedido de vista se encerra em julho. Depois, o julgamento ainda precisa ser pautado novamente pelo presidente do STF, Edson Fachin. Enquanto isso, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Couto, permanece no comando do Palácio Guanabara, de forma interina, respaldado por uma decisão do próprio STF. Do Rio de Janeiro, Pedro Bonenberger.
Complicada a situação no Rio de Janeiro, hein? Impressionante. A Anvisa determinou o recolhimento de um lote da água mineral sem gás da marca Cristal após identificar a contaminação por uma bactéria em amostras do produto. O micro-organismo é o mesmo que foi encontrado em alguns produtos da IP no mês passado. Ana Carolina Tomé.
A Anvisa determinou o recolhimento de um lote da água mineral sem gás da marca Cristal após identificar contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. A bactéria é a mesma encontrada em alguns produtos da IP no mês passado. A medida prevê também a suspensão da venda, da distribuição e do uso das unidades afetadas. A água é fabricada pela mineração Bom Jesus em Luziânia, Goiás, unidade industrial parceira do sistema Coca-Cola, liderada pela Brasal. Segundo a Anvisa, o lote LZ1 é composto por mais de 374 mil garrafas de 500 mililitros produzidas em 20 de janeiro deste ano e com validade até 20 de janeiro de 2027. No Distrito Federal, mais de 230 mil unidades foram distribuídas, o que equivale a cerca de 61,5% do total. As garrafas de água contaminadas também chegaram às cidades vizinhas de Goiás, municípios do Tocantins e no interior de São Paulo. De acordo com a Brasal, o recolhimento do produto foi iniciado imediatamente e cerca de 99,2% das unidades do lote já não estariam mais disponíveis nas prateleiras para compra pelo consumidor. Quem tiver comprado unidades do lote não deve ingerir o produto e pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa Brasal para orientações sobre substituição ou reembolso do produto. Renato Cafouri, infectologista da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica que a bactéria representa maior risco para pessoas imunocomprometidas, com o estado de saúde fragilizado. Segundo ele, a infecção pela ingestão é incomum, já que a bactéria é frequentemente encontrada na pele, no solo e em superfície.
É uma bactéria conhecida como oportunista. Ela se aproveita de indivíduos comprometidos ou graves em sua saúde e acaba fazendo doença mais grave. Até porque algumas dessas cepas podem ser resistentes aos antibióticos habituais que utilizamos nessas situações. É claro que devem ser, obviamente, retirados do mercado, desses alimentos e líquidos que ingerimos, mas a princípio não deve causar nenhum grande risco à saúde humana, já que a via de ingestão não é uma via habitual de infecção.
Em nota, a Brasal reforçou que segue cooperando de forma técnica, responsável e transparente com as autoridades competentes. A empresa ressaltou que a medida da Anvisa não tem relação com outros lotes ou produtos da marca Cristal. Com a colaboração de Marina Dantas, de Brasília, Ana Carolina Tomé.
Bom, agora um caso esquisitíssimo. Que na verdade não é inédito, né? É o caso de uma mulher que se passou por uma adolescente e viveu com uma família adotiva. Eu tô tentando lembrar o nome da série. O misterioso caso... depois eu vejo aqui. Que é um caso real lá nos Estados Unidos, de uma menina que a família diz, não, mas ela se passa por uma idade que ela não é, ela tem uma outra personalidade, aliás, ali a família dizia que ela era bem malvadinha mesmo e tal, enfim, pois eu acho aqui o nome da série. E o caso aqui, a versão brasileira é o seguinte, é que a polícia prendeu uma mulher de 37 anos, ela se passou por uma adolescente e viveu por 14 meses como filha adotiva de uma família em Joinville, em Santa Catarina. Ela usava chupeta e mamadeira para enganar as vítimas.
A Anvisa determinou o recolhimento.
Opa, esse é o João Gabriel.
Uma mulher foi presa depois de enganar uma família em Joinville, no norte de Santa Catarina, após fingir ser uma adolescente de 12 anos. Prestes a completar 38 anos de idade, ela usava chupeta e mamadeira para enganar a família durante os 14 meses que viveu se passando pela adolescente. A investigação apurou que a menina encontrou a família por meio de uma igreja do distrito de Piraberaba. Ela chegou ao local pedindo ajuda e contou que fugiu de casa porque era obrigada a se prostituir e tomar hormônios, o que, segundo ela, daria um visual maduro à aparência. A família acolheu essa mulher, que usava o nome falso de Gabriele, e acabou se envolvendo emocionalmente. O pai e a mãe chegaram a organizar uma festa de aniversário e arcaram com um tratamento para obesidade. O delegado responsável pelo caso, Rodrigo Bueno Guzzo, trouxe mais detalhes da investigação.
Semana passada nós fomos procurados por um parente, né, dessa, entre aspas, família adotiva, da qual teria sido alertado por um outro parente de que, na verdade, essa adolescente que estava convivendo no seio familiar se tratava de um adulto e de uma farsante. Com base nisso, nós procedemos um trabalho de investigação aqui com o apoio de outras polícias de outros estados da federação e conseguimos descobrir que, na verdade, se trata de uma estelionatária com várias passagens criminais, inclusive chegou a ser presa pelo mesmo crime, pelo mesmo modus operandi em outros estados.
A suspeita foi encaminhada ao presídio regional de Joinville, onde permanecerá à disposição da justiça. Ela deve responder pelos crimes de estelionato e falsa identidade. Da CBN Joinville, repórter João Gabriel.
Que assustador, né? Você tem uma pessoa na sua casa pensando que é uma criança, uma pessoa que tem uma deficiência, que se comporta como criança e depois você descobre que, na verdade, é uma adulta estelionatária. Assustador. Eu achei aqui, nada como a internet, né, para nos ajudar. O caso que eu tava dizendo, que é um caso real, que virou uma série da Prime, que é o curioso caso de Natália Grace. E aí na série vai deixando um mistério, né? Você acompanhando a série, é uma série documental, mas eles vão fazendo um mistério tão grande que você... Não, até agora eu ainda não sei, porque eu parei no meio da série. Eu não sei se a Natália Grace, elas era uma estelionatária ou não era. É assustador. É uma menina, uma criança ucraniana com nanismo que foi adotada por uma família, né? E ela é pequenininha, né? Ela tem nanismo. E só que aí ela teria alterado a certidão de nascimento, seria mais velha do que a família que adotou imaginava. E aí a família que adotou diz que ela tinha comportamentos assim violentos, fazia, enfim, e ameaçava, inclusive com uma faca, a família, tinha relatos horrorosos. E por outro lado, ela falava que sofria maus tratos dentro dessa família. E até agora, eu não sei, se alguém tiver, me manda aqui no eu fico de olho no YouTube, no nosso chat aqui no YouTube, que até agora eu não descobri se ela era mesmo uma estelionatária ou era vítima dessa família. Mas é assustador, e aqui no Brasil é exatamente esse o caso, né? Uma mulher que se fez passar por uma criança, por uma adolescente, no caso. E no final das contas ficou comprovado, no caso brasileiro, de que era, sim, uma estelionatária de 37 anos. Que coisa, que assustador, que trauma para a família, né? Um levantamento inédito realizado pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena apontou altos níveis de contaminação por mercúrio entre povos indígenas do município de Oiapoque, que fica no Amapá. Segundo especialistas, o garimpo ilegal tem prejudicado a região. A poluição alcança os rios e contamina os peixes consumidos diariamente nas comunidades.
Essa contaminação acontece entre povos indígenas do município de Oiapoque, no extremo norte do estado. O estudo foi realizado pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e do norte do Pará. A pesquisa analisou 190 amostras de cabelo de indígenas das etnias Caripuna, Palicur, Galibi Maruorno e Galibi Kalina. Os resultados revelaram que metade dos participantes apresentou níveis iguais ou superiores a 6 miligramas de mercúrio por quilo, índice considerado elevado pela Organização Mundial da Saúde. A exposição ao metal pode provocar sérios problemas de saúde, como danos neurológicos, complicações na gestação e sintomas como tremores, insônia, perda de memória e alterações motoras. Segundo especialistas, a principal fonte de contaminação é o mercúrio utilizado em garimpos ilegais, que alcança os rios da região e contamina os peixes consumidos diariamente pelas comunidades indígenas. O estudo também identificou níveis mais elevados entre pessoas com mais de 50 anos, reflexo da exposição acumulada ao longo da vida. Entre os homens, mais de 60%